estão ficando caros e para o município também estão ficando muito caros, porque ele tem que fazer normalmente o que estão sendo feitos nos loteamentos antigos, é que o município tem que fazer infraestrutura. Então, eu acho que a implementação do IPTU progressivo, ao qual, salvo engano, lá numa parte dele também fala, que quando o município faz a infraestrutura, ele pode também penhorar, ou, se eu salvo engano, também cobrar do empreendedor quando ele não cumpre a legislação. Então, eu espero que realmente isso seja atendido, já que todos estão clamando pela redução do custo do lote. E a gente só tem uma redução, salvo engano, na questão financeira ou econômica, que eu não entendo muito, mas eu vou falar uma coisa que eu entendo bem, que é comércio. Oferta e procura. Se nós temos oferta, tem quem procura e tem quem compre. A redução do mercado, quando se tem uma oferta muito grande. Então, cabe-se ofertar mais para que o cidadão tenha um preço menor e consiga ter uma concorrência maior para poder comprar esse terreno. Isso que eu queria deixar bem claro, essa posição da federação e da posição nossa quanto a isso. Porque lotes vazios, depósito de lixo e coisa, toda vez que vai se falar, vamos entrar com o trator, não, não pode. Manda limpar, não pode. Então, inclusive, deixar aqui também para os vereadores presentes essa questão da regulamentação também da limpeza dos lotes, para, foi muito bem colocado, que já está passando da hora e vergonhoso para o município de Linhares.
Okay. Obrigado, Luciano. As modificações sugeridas pela administração é justamente nesse sentido, né? Nós caminhamos juntos, né? Que tenha mais oferta e a procura seja justa e que chegamos a um preço justo. Vou passar mais uma contribuição.
Vamos lá? Vamos lá. A Marilene Milanês, ela faz duas em uma aqui. Primeiro, um esclarecimento, depois, um questionamento. Já existe uma ação civil pública que aconselha a desapropriação de uma praia da Lagoa do Paranã para utilização pública. Agora ela pergunta. Quando o município pretende desapropriar uma praia e transformá-la em uso público?
Dona Marilene, vou começar de trás para frente, pela segunda. Eu não tenho, assim, a gente não tem conhecimento, e não é também da minha secretaria, desapropriar uma praia, uso público. Eu não poderia responder para a senhora, certamente, eu acho que dar uma resposta vaga também não adianta, mas nós vamos tentar atender isso dentro do limite possível. E, em relação à ação civil pública, quando um processo está judicial, né, tem determinações, eu acho que aí é aquela... Eu falo como advogado, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se o juiz determinou, terá que ser cumprido, né? Agora tem que ver a forma que foi determinado. Mas a senhora viu que... a senhora esteve ontem lá no seminário de mobilidade urbana e a nossa proposta da área de interesse turístico e de lazer é mais ou menos naquele sentido que a senhora ouviu lá, né? Que nós tenhamos aí uma perimetral margeando a lagoa com acesso público, não só para aqueles que vão morar ou aqueles que vão residir ou estar perto da lagoa. Ok? Sim?
A gente está gravando, então... A gente passa o microfone.
Dentro do envelope de documentos, tem ação civil pública que foi empreitada por várias comunidades. O GANC só fez o processo. Então, foi denúncia, reivindicação do bairro Santa Cruz, do bairro Canivete, do Betânia, da classe trabalhadora. Por quê? Professores, bancários, comerciários, industriários, policiais civis, militares... prestador de serviço de modo geral, frequentava a Praia da Floresta. A praia foi comprada. Primeiro começou com o Clube Linhares, para você saber, né, o que aconteceu. Todos esses profissionais fizeram das tripas ao coração e compraram títulos do Clube Linhares. Então, 2.000 pessoas, principalmente esse pessoal que eu citei, para poder ter um local para poder passar o verão. Porque, como já foi colocado aqui, a maioria da população de Linhares é faixa de 0 a 4 salários mínimos. Ninguém tem dinheiro para curtir Pontal do Piranga, nem Guriri, nem Guarapari, nem Conceição da Barra. Tem que ficar aqui, principalmente muitos que trabalham durante o mês de janeiro. Então, o que aconteceu? Começou com aquilo lá. O clube entrou em regime pré-falimentar, foi feita uma assembleia fajuta com 36 pessoas, chamado G12, um grupo de 12 pessoas, compraram o Clube Linhares e a escritura ficou para ele. Okay. Você sabe disso, que está tendo processo.
Okay.
O que, que aconteceu? Esse povo todo migrou para a Praia da Floresta. A Praia da Floresta foi comprada e cercada. Aí, o que, que aconteceu? Entrou-se com a ação civil pública, recomendou a Praia do Caju, porque tem extrato de Mata Atlântica, isso aí você tá, pode ler no okay. processo,
okay.
De Mata Atlântica, é uma praia tranquila, recomendou-se comprar a praia e transformar em público. Porque não é possível que um município que tem 69 lagoas não tenha uma praia para a população.
Ok, eu me comprometo...
Aí, isso. Essa ação civil pública foi recomendada o seguinte, que o município fizesse o quê? Recomendou-se, disse que a terra de uso... A terra é privada, mas a água de uso público que o município recomendou, porque Soretama já fez isso.
Ok. Me comprometo com a senhora de, assim que tiver acesso à cópia da ação, encaminhar a nossa procuradoria. Obrigado, viu, dona Marilene? Suas contribuições sempre importantes.
Vamos dar sequência? A Fátima, agora?
Isso.
Vamos lá.
Bom, o Guilherme fez uma sugestão, o Guilherme da GSA Urbanismo fez uma sugestão de inclusão de engenheiro no CMDU. Bom, o CMDU ele é montado por representantes da sociedade civil organizada. A gente tem lá o Vilmar, engenheiro elétrico. Temos o Vilmar representa o Findes. A Findes, né? Afindes. O Romério Gava, engenheiro civil, representando o CREA. Eu, Fátima Coelho, sou arquiteta, represento o CAL. Miltim, colega, representa a Câmara de Vereadores. O Adriano, arquiteto, representa a Prefeitura. Luciano, a FAMOL. O Helder, estava aí atrás, o Sindicato Rural. Nós temos o Rodrigo, Poder Público, secretário de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, e o Antônio de Pádua, o Sindicato dos Comerciantes. Isso, né? Então, assim, nós já temos, né? Eu queria agradecer a Marilene pelo material que ela está entregando ao Conselho, vai ser muito útil. E o Júnior Bredas, acho que é isso, Bretas, falando sobre o anexo 1 do Código de Obras, medidas mínimas dos cômodos. Né? Ele fez aqui algumas sugestões. Nós realmente não reavaliamos essas medidas, elas já foram mexidas do primeiro código para revisão de 2012, mas a gente pode vir a analisar, mas, a princípio, assim... São medidas realmente bem mínimas já. Mas está aqui, a gente vai estar olhando.
Dois questionamentos iguais aqui do Aquiles Silva, da Rio Doce Mineração, e Terra Mineração, do Rodrigo Venturini. Fala, com a expansão do PDM, várias empresas do ramo de mineração irão perder seus direitos minerais, todos já com registro de direitos do DNPM e alguns com licença. Como ficará o direito adquirido das empresas? A mesma pergunta do Rodrigo. Na verdade, a gente tem no uso e ocupação do solo um artigo 14 que já prevê isso. As empresas que possuíam as atividades, eram em conformidade na antes da modificação, com a modificação da legislação, elas passam a ter uso tolerado. Então, vai para a análise do CMDU. Então, elas não perdem o direito. Né? Elas continuam... desde que elas estejam licenciadas. Né? Se eu pedir uma carta de viabilidade ou uma anuência, não, ela perde, no caso, esse direito. Mas, caso contrário, o artigo 14 ampara elas. Tá? E as duas a mesma coisa. A outra questão é da Amanda, GSA Engenharia e Urbanismo. Qual a finalidade das áreas de interesse paisagístico de 15 metros nos loteamentos, tanto nos loteamentos abertos quanto condomínio? O que será feito? O que terá nessa área? Bom, as áreas de interesse paisagístico, de a faixa de 15 metros, nas áreas consolidadas, foram retiradas. Nas áreas novas, elas permanecem ao longo da APP. Ela está regulamentada desde a legislação passada. Qual o objetivo dela? No caso, é uma área de amortecimento da APP, que serve para a instalação de parques lineares. E você pode, num parcelamento do solo, essas áreas de interesse paisagístico, entrar na porcentagem de área pública, área verde. Então, ela permanece sendo área útil do loteamento. Você não perde, não é nenhum ônus. Ela entra dentro dos 5% que você destina à área verde. Tá?
E, além disso, quem esteve ontem no seminário de mobilidade urbana, foi colocado o que o Rodrigo repetiu hoje, a questão da cidade ser voltada para as lagoas, para os rios. E, uma vez que a gente tem essa área de interesse paisagístico, com um parque instalado, o cidadão tem a possibilidade de desfrutar melhor, né, das águas, dos corpos hídricos da cidade, do que simplesmente uma APP sem um uso próximo. Né?
Para finalizar, Francisco Silva Imóveis, qual o tamanho mínimo do lote, dos loteamentos normais e sociais? Loteamentos normais fica 300 metros quadrados, com exceção da zona de interesse paisagístico, que fica 600, né, e da zona de corredor de comércio e serviço e turístico e lazer, e corredor de comércio e serviço e zona de expansão, que fica, e zona industrial, que fica 360, o mínimo. E das de interesse social, hoje, a lei que está em vigor, ela é de 150 metros quadrados o lote mínimo. Está certo? E com a elaboração, está sendo estudada a elaboração da nova lei de ZEIS, é objeto de estudo da regularização fundiária, e qualquer dúvida, o Alaô está por aí ainda, que é o coordenador da regularização fundiária, e pode tirar dúvidas sobre a regularização fundiária.
Eu separei aqui as perguntas que têm a ver com mobilidade urbana, que seria criar corte transversal na BR-101, no sentido norte-sul, ligando a vinda Cachoeiro Itapemirim, para acesso mais direto à Nova Ponte, Faculdade HGL. Com isso, desafoga o trevo do estadual, melhora a fluidez da Avenida Getúlio Vargas, no centro. Estou lendo só isso. Tira a linha de ônibus da BR, entrando na transversal do Shell. É uma sugestão bem, bem assim, específica. Nós, como no PDM, a gente não entra assim, neste mérito tão técnico, isso tem mais a ver com mobilidade urbana, e eu sugiro para o Thiago ficar atento às novas agendas da mobilidade urbana, que realmente esse tipo de sugestão é válida, e ele vai ter respostas mais técnicas nessa agenda. E também o Diego Emerli traz algumas sugestões de mobilidade urbana. É lógico que o Conselho vai analisar, às vezes isso pode ser colocado de alguma forma no PDM. Aqui uma sugestão. Avenida José Armani, bairro Movelar e Linhares 5, Lagoa Bonita, bairro Nova Esperança, Avenida Francisco Baquete, bairro Planalto, para via de corredor de comércio e serviço, criando um anel com acesso à BR-101. A proposta do anel também passou pelos estudos da mobilidade. Tem mais a ver. Mas será analisado mais a fundo.
Sou Alessandro Pessotti, eu que fiz o questionamento aí. No mapa anterior, tinha a zona de corredor de comércio e serviço, tinha uma avenida imaginária que pegava... Hoje, corredor de comércio e serviço, é a avenida de acesso ao São José, a avenida Cerejeira, mais duas lá no bairro Canivete. Existia uma transversal que saía do bairro da avenida que dá acesso ao São José, passando dentro do bairro Movelar, passando transversal à Cerejeira, seguindo em áreas ali que nem existe avenidas, mas existia no PDM anterior, no mapa, existia essa zona de corredor de comércio e serviço. Eu não vi o mapa atual detalhadamente. Assim, eu vejo que tem a dificuldade de desapropriar áreas para criar essa avenida de corredor de comércio e serviço. Então, eu fiz essa sugestão da José Armani, que sai da BR-101, passa, né, na Nova Esperança, né, bairro Movelar, bairro Linhares 5, bairro Nova Esperança, e chega na BR-101 de novo pelo bairro Planalto, né, que já está consolidado, já existe essa avenida, essas avenidas, né, do que eu não sei como é que vai ficar, porque não foi apresentado o mapa atual do corredor de comércio e serviço. Se vai extinguir aquela que se imaginava em se implantar, e fica a minha sugestão para esse anel, formar esse anel de corredor de comércio e serviço, ok?
Eu pedi o cara que faz as mágicas aqui, o Gladstone, ele vai te falar uma coisa rapidinho.
Hey, boa noite. De fato, esses corredores projetados ainda são do zoneamento de 2006, que foi aprovado. Né? Nós fizemos uma aquisição em 2011 de uma base aerofotogramétrica, né, atualizada, e com essa base a gente identificou a intervenção de várias edificações já que se sobrepõem, de fato, nessas vias. Seria muito desgastante, né, a gente está demolindo, uma vez que foi concedido, né, ao longo desses anos. Então, durante essa execução da alteração do plano diretor, a gente viu que o grau de complexidade é muito grande para a gente trazer essas modificações hoje aqui. Né? Então, a gente está aproveitando a oportunidade do Estudo de Mobilidade Urbana, né, com o apoio da empresa Logitech, que está contratada pelo Estado, junto com o material que a gente tem, né, e tentar redefinir esses traçados, né, sem gerar um desgaste para quem já tem ali a construção, né, e tentar viabilizar economicamente e uma coisa palpável, que vai, de fato, ser executada e começar a proibir a construção. Né? O cara vai lá, vai consultar, e aí, com essa precisão que a gente tem hoje, vai identificar e não vai poder, de fato, construir, porque ali vai ter uma via projetada, que ali vai ser feita uma nova avenida. Então, não foi possível fazer essa confecção para o dia de hoje, né? Mas isso está sendo feito junto com o estudo de mobilidade urbana.
Alessandro, nós vamos voltar esse ano ainda, se tudo der certo, para discutir também mobilidade urbana. Aí nós vamos voltar para discutir vias, acesso, ciclovias, mudança de eixo de via, o que fazer. É um estudo muito bacana e vai contribuir muito para a cidade. Obrigado, mas a sua contribuição vai ser analisada também, como todas as outras.
Mariana?
Aqui é uma contribuição do Sindicato Varejista, que será avaliado, lógico, pelo Conselho. Solicita que o perímetro de dinamização 1 seja estendido do centro ao bairro Colina, na Avenida Nogueira da Gama, até a Barra de São Francisco, e do centro ao bairro Shell, na Avenida Vitória, também a Avenida Barra de São Francisco, para que possa ter o mesmo envolvimento igualitário modificado no PDM atual, que modificou a dinamização 1 ao bairro Araçá. Motivo da solicitação, por serem essas avenidas uma continuação do centro, também um corredor comercial, onde já estão instalados vários comércios, CDL, futuras instalações da Câmara Municipal, ainda pelo motivo que a cidade está crescendo muito rápido nessa direção. Na verdade, hoje, a diferença da dinamização 1 para os outros zoneamentos é apenas o coeficiente, já que o gabarito já só sofre restrições do CONE. E os nossos coeficientes são extremamente altos. Então, independente se ele está na dinamização 1 ou 2, na consolidação, por exemplo, 1, a gente passou muito rápido, eu vou repetir os valores. Dinamização 1 é coeficiente 4, a gente não alterou. Dinamização 2, coeficiente 3. Consolidação 1 e 2, coeficiente 2. Comparado a outras cidades do Estado e do Brasil, é um dos maiores coeficientes do Brasil. E você ainda tem um gabarito liberado, então o potencial construtivo já é muito alto. E por que não aumentar a dinamização 1? A dinamização 1 tem um conceito de centralidade. Ela não é estendida ao longo de vias, como a dinamização 2. Por isso que é centralizado no centro e no Araçá. Mas a gente propôs aumentar a dinamização 2, que também tem um coeficiente ainda maior, né, que é o de coeficiente 3, justamente no Shell, como o Rodrigo mostrou, pelo fato dos lotes já serem grandes, as ruas largas, então ele suporta esse dinamização 2.
Gente, nós vamos fazer as duas...
No 3 Barras também aumentou a dinamização 2.
Desculpa, Mariana. Nós vamos fazer as duas últimas contribuições. Tem mais uma aí, Carlos Miguel? Espera aí, se for falar verbal, no microfone.
Eu sugiro aqui um convite feito pelo CMDU a qualquer profissional do Cresce para que essa classe seja representada pelo Conselho.
Ok. Nós temos mais dois questionamentos que foram feitos pela Marilene Milanês.
Sugestão acolhada. Dona Marilene sugere que questionamento. Toda a área esquerda, BR-101 Norte, próximo ao Lagoa de Paranã, é área de interesse ambiental e turístico. Município autor? É isso, dona Marilene? Desculpa. O município autor será implantado de indústria nessa área. Não, não, não. Essa área não é permitido mais indústria. A única coisa que nós estamos fazendo é regularizar as que lá estão. Não cabe mais indústria nessa área. Aí só belos hotéis, belos prédios e belas lagoas que a gente possa todos usufruir em conjunto. Quando é que o município implantar lá bicicletários públicos? Faz parte do mobilidade urbana e é um anseio nosso em conjunto. Nós vamos conseguir, sim. Mais uma coisa? Mais algum?
Aqui, os meus. Tem mais um? Ah, tem mais um. A gente vai pegar.
Vou te passar e a gente já faz um bate-bola.
Vamos lá.
A respeito do tamanho mínimo de lote, a Mariana explicou a respeito do porquê o dimensionamento do lote de 300, aumento de número de ruas e aumento dos custos de manutenção. Consequentemente, a diminuição do lote para 200 metros, você tem um aumento do número de ruas, mas, consequentemente, você tem um aumento do número de lotes, que também aumenta a arrecadação de IPTU e gera... Mas esse aumento... Não necessariamente. Não, e quanto à questão dos cruzamentos, basta apenas o ajuste de projeto urbanístico para evitar o excessivo número de cruzamentos ou a quantidade de ruas que se cruzam, dos projetos de sinalização viária, enfim, todos esses questionamentos que também são, acho que deveriam ser analisados.
Bacana, mas nós vamos analisar assim novamente. Essa discussão é boa, é calorada. Eu queria a sua contribuição também para a gente documentar lá na ata. Muito obrigado. Senhores, nós já estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e a resistência, né, de todos que aqui estão. Querem falar algo mais? Muito obrigado a todos. E essa é só uma audiência pública. Logo, logo, nós encaminharemos o projeto de lei para a Câmara Municipal. Vereador Tarcísio, vereador Joel, os heróis da resistência. O presidente estava com um pouco de dor de cabeça, teve que se retirar, todos os colegas, e nós estamos abertos na Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Obras, uma gestão que conversa e que ouve. Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Vai colocar para gravar já? É VaptVupt? Rapaz, eu estou cansado, meu irmão.
Cara, depois a gente entrega. Não, porque assim, eu vou te entregar só uma parte só, que eu vou tratar ainda outra.
Ah, outra parte vem depois?
Tem que tratar.
Tem pelo correio? Como é que é isso?